O motivo que eu ouço.
O motivo que eu ouço.
Deixa a mente sem stress.
Deixa a mente sem stress.
Trocadilho poderoso.
Trocadilho poderoso.
Só para ver o que acontece.
Só para ver o que acontece.
Então tu troca a bota e toca a porta fest. Atento ao trocadilho podcast.
Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 162 de Trocadilho. É verdade, estamos aqui para mais uma semana e este episódio está a ser gravado sábado à tarde. Então são tipo 4 da tarde. Tinha aqui alguns temas engraçados. Por acaso gravei um episódio quinta-feira, mas gravei tipo meio para ter como suplente e como estou a sentir que tenho aqui temas fixos desta semana, decidi gravar outro e agora temos um suplente outra vez. Não tivemos um suplente durante esse mês e eu andava aqui a correr riscos. Porque pronto, já nunca se sabe como é que a vida de uma pessoa funciona. E então, pá, vou começar pelo primeiro tema, que é uma coisa que me chateou imenso esta semana, pá. Eu não estava a par que o Curto Circuito, programa de que eu já falei muito aqui, pá, estava em modo podcast. Tipo, vocês sabiam disto? Eu não fazia ideia mesmo que estava em modo podcast. O que é que isto quer dizer? Estão tipo dois apresentadores e um convidado numa mesa durante 50 minutos. Epá, e primeiro, tipo, só este formato já é chato. Tipo, eu adorava ver quantas pessoas é que vêm ao Curto Circuito. Eu adorava ter números. Tipo, vou tentar procurar aqui no YouTube. Porque eu sei que era um programa que antes toda a gente curtia de ver. E eu vou aqui abrir o Curto Circuito. Espera aí. Pá, isso é um episódio há uma hora com 30 minutos com um convidado que tem uma visualização. Tipo, estamos a perceber, uma visualização. Antes deste, há um episódio com a Carolina Torres que tem 150 visualizações. Estou aqui a tentar ver mais. Pá, estão a perceber? Eles estão a meter os mesmos números que eu num estúdio com pessoas a gravar e não sei o quê. E com estão a falhar grave. Miguel Paris, 109 visualizações. Eles estão a meter exatamente os mesmos números que eu. Isto é absurdo. Tipo, 40 views, 70 views. Tipo, eu tenho mais ouvintes que o podcast do Curto Circuito. Tipo, claro que estes números, pronto, são do YouTube, né? Pronto, e eles não percebem que o programa, que era o Curto Circuito, que, pá, para além de ter um casting, que era um conceito fixe, que era tipo o pessoal que candidatava-se e podia apresentar um programa de televisão, era apresentado por jovens, que eram jovens reais, tipo pessoal de 25, 27 anos, máximo. Pá, e os programas de jovens, de hoje em dia, tanto o Curto Circuito, como mesmo até as manhãs das rádios, já não são bem jovens reais, né? Tipo, pá, eu sou mais novo do que qualquer pessoa a apresentar. Tipo, tantas mega hits como a Cidade FM, como o Curto Circuito. Mas mais novo por bué. É tipo, pá, estou a tentar pensar, o Ricardo Maria tem aqui uns 28 anos, Maria Seixas Correia deve ter uns 31, pá, o pessoal da rádio, tipo o Luís Pinheiro, deve ter quase 30, pá, está tipo quase tudo nos 30. E é tipo, ok, se calhar esse é o vosso público, mas então não se identifica bem como tipo rádio jovem. Ou é tipo, é uma rádio jovem, ok, mas é tipo, pá, já não sei, não me consigo explicar. É porque são estas pessoas de 30 anos que depois estão a entrevistar tipo o Circásio e que estão a fazer publicidade ao meu Sudoeste. Tipo, bro, já não vais ao Sudoeste há 12 anos. Tipo, é estranho. E acho que é muito bizarro estes programas não se estarem a adaptar tão bem, tipo, ao dia de hoje. Porque, pelo menos eu falo por mim, um podcast com pouca produção gravado por tipo 3 ou 4 gajos numa cave é muito mais chamativo para mim do que o Curto Circuito, que tem tipo câmaras profissionais, tem produção, tem guião, tem tudo, tipo, pá, pessoas a trabalhar e a receber dinheiro. E aí, três gajos, tipo, olha, posso falar de bué da casos, que é tipo, eu ouço muito mais podcasts do que televisão e tipo, do que estas, tipo, cenas bué da produzidas da rádio, mesmo assim, tipo, eu não curto muito de ouvir. Assim, o único conteúdo de rádio que ouço regularmente é o Ponto Wave do Alexandre Guimarães e que podia ser um podcast normal, aliás, tipo. Se calhar só tinha a ganhar em ser um podcast normal, não tinha a obrigação de levar certos convidados e não sei o quê, que não deve ter. E aí o Alexandre faz aquilo, é da mãe, por isso se curtirem de música portuguesa, basicamente, ouçam o Ponto Wave, que é um grande podcast, a Mega Hits, do Alexandre Guimarães. Ele faz entrevistas bem bacanas, sou muito fã. Pronto, sobre programas de jovens, é isto, chateia-me, mas também é a vida, né? Tipo, olha, acho que deviam ter jovens a sério. Acho que o casting do Curto Circuito devia voltar. Tipo, eu acho que digo isto tipo, no terceiro episódio de Trocadilho, que é, eu adorava ser apresentador do Curto Circuito. Ainda hoje acho que ia curtir. Acho que na altura achava que tinha mais jeito do que realmente tenho. Mas pronto, sinto que faz falta jovens. E não estou a dizer que tem de ser eu. Não tenho de ser tipo, alguém que eu conheço, estou só a dizer que o formato de casting fazia bom sentido. E que o pessoal curtia e eu vi o casting e saíram de lá alguns talentos bacanas daquele casting. E aí, acho que faz falta. Pronto. Passando aqui ao próximo tema. Pá, tenho uma grande história. Tipo, aconteceu-me segunda-feira. Segunda-feira estava a vir para casa de trabalho. Aquelas 7 da tarde, pá, aí. E eu apanho um autocarro que vem do Oriente para a minha casa. Pá, e esse autocarro passa por uma zona que tem alguns gigantes. E tipo, o autocarro estava cheio. Tipo, estava mesmo cheio. Tipo, pá, aqueles autocarros que são para ir para 50, 60 pessoas. E estavam na boa 65. Tipo, não havia um único lugar sentado. Eu estava em pé, estava naquela zona do meio. E, pá, e na quarta ou quinta paragem, entra uma família de ciganos, tipo, gigante, tipo, na boa, umas 20 pessoas, 4 carrinhos de bebê, tipo, umas 10, 20 pessoas, pá, e 8 ou 9 eram crianças, o resto era, tipo, casais, e estavam, tipo, duas senhoras bem grávidas, com crianças ao colo, que, tipo, pá, como qualquer pessoa grávida faria, perguntaram àquelas pessoas lá à frente se podiam sentar naqueles lugares, ninguém se mexeu. E perguntaram às pessoas lá atrás se alguém tipo, podia sair dos lugares. E ninguém se mexeu. Pá, claro que, pronto, era uma família cigana. E o pessoal também é bué xenófobo. Mas, tipo, eles não pagaram bilhete por um lado. Ou, tipo, eles entraram pela porta do meio do autocarro. E ficaram, tipo, ali, meio a achar que mereciam aqueles lugares. Ninguém, tipo, se mexeu. Pá, não tinha que mexer, né? Estava em pé. E ficou um clima tenso. Até que um dos ciganos, dá a dica. Pá, que para mim é incrível. Ele vira-se e diz: ah é? Então ninguém sai deste autocarro. Epá, e tipo, olha toda a gente para ele, não sei o quê. As pessoas ficaram tipo, meio com tensas. Pá, eu assim que eles entraram no autocarro, vou ser sincero. Tá, entraram a fazer bem barulho. Tirei o som dos fones porque percebi que ia ser divertido. Pá, estava ali atento. Ele diz: ninguém sai deste autocarro. E eu sorri. Ele olhou para mim a sorrir e sorriu de volta. E ele, o que é que decide fazer? Pega nos carrinhos de bebê, pega tipo nos 4 carrinhos de bebê e faz uma espécie de uma barragem na porta. E então, pá, faltavam. Tendo em conta que o autocarro deve ter para aí umas 20 paragens, eles entraram para aí na quinta e isto foi para aí na sexta ou na sétima, faltavam para aí umas 12 ou 13 paragens, na boa. E eles disseram: ninguém sai. E o que é que aconteceu? Ninguém saiu. Eles, pá. Para além de toda a gente carregarem no botão várias vezes, tipo, boa gente que carregava no botão, simplesmente ninguém saía porque eles não deixavam. Tipo, saíram 3 ou 4 pessoas pela frente, que era tipo as pessoas que o motorista deixava sair pela frente. O motorista só disse: é, deixem lá as pessoas passarem. Ele disse: ah, se for preciso eu deixo. Pronto, então o motorista calou-se e até à penúltima paragem. Ninguém saiu do autocarro. Tipo, ninguém saiu do autocarro. Não só ninguém saiu do autocarro, como não houve muito mais do que umas bocas. Tipo, pá, ninguém reclamou muito. Eu estava na boa, só ia sair na última paragem, estava em pé. Eles tinham, tipo, 0 coisas contra mim. Eu saí de lá, tipo, bacana. Agora, tenho a certeza que houve pessoas que, com medo, tipo, perderam para aí uns 30 minutos da sua vida a voltar para o sítio onde tinham passado e não quiseram sair. Tipo, tranquilamente. Pá, e bizarro, fomos todos reféns ali num autocarro. Foi uma história divertida e ah pá, olha, é o que é. Eu gostei muito de estar naquele autocarro e de não ter nada a ver com nada. Estava lá só entre as pessoas a sorrir e olha, quando olhavam para mim fazia aquele olhar de pois pá, pronto. Yeah, e foi giro, foi uma boa história. Obrigado à família cigana por ter feito uma barragem à porta do autocarro, acho hilariante. Pá, também esta semana tivemos a ameaça de um álbum de Kanye West, não é? Kanye vai lançar o álbum Vultures com o Ty Dolla Sign. Pá, eu não consigo ouvir falar do Ty Dolla Sign sem pensar no... quando é em Dave, o Lil Dicky lhe chama Todd Dillerson. Tipo, pá, para mim é hilariante, tipo, a ideia de Ty Dolla Sign passar para Todd Dillerson. E por isso, se eu sem querer lhe chamar Todd Dillerson, o que acontece? Pá, yeah, é meio sem querer, meio de propósito. Estava a dizer... pronto, o Kanye ameaçou que ia lançar o álbum sexta-feira. E é, pá, eu vou ser sincero, segunda ou terça, tipo, quando ele diz que o álbum sai sexta, eu pensei, não vai sair sexta, ok, tudo bem. Quarta-feira, o que é que ele faz? Ele mete o álbum na Apple Music, tipo, aparece tracklist na Apple Music, aparece no Spotify que já podes dar pre-save ao álbum, a capa sai, tipo, ele anuncia que vai dar uma rave para fazer tipo a listening party, e é tipo, eu senti mesmo que ia sair, tipo... Pá, confiei em Kanye West, é verdade, que o álbum dele ia sair. Agora, é sábado, não saiu, não é? E eu estava a ouvir ontem a livestream, que tipo, supostamente, o álbum ia sair antes da livestream, depois a livestream começou, depois tipo, deles a mostrarem as músicas. Livestream para a qual tinhas de pagar 2 mil paus, tipo, 2 mil. Claro que eu não paguei, né, que fogo, tipo, não sou estúpido. Mas já teve, estava a ver um gajo que pagou e fez restream no YouTube, estava a ouvir. Quando acontece uma cena hilariante, que foi... O ecrã fica todo preto, pá, e na terceira ou na quarta música, ou seja, ouvi três músicas, fica o ecrã todo preto e, simplesmente, aparece um aviso no ecrã a dizer a polícia fechou o estádio onde estávamos a dar o concerto porque não tínhamos permit. Pá, e acabou. Não se ouviu mais nada do álbum. Entretanto, o Kanye está lá nos rants dele de cabeça maluca a falar mal de toda a gente, a falar mal da Balenciaga, do Trump, de toda a gente possível. Do Drake, pá, já, está a falar mal de toda a gente possível, por isso pronto, está-se mesmo a ver que o álbum, tipo, não saiu ontem, só vai sair daqui a um ano e meio, do que só viu do álbum, há ali músicas engraçadas, temos, pá, Filha de Kanye, Northwest, que é um nome hilariante, pá, não nos podemos esquecer que Northwest é provavelmente o pior nome da história do mundo, apesar de ser muito engraçado, pronto. Pronto, tem uma música que é bem divertida, que ela canta com autotune, giro a trend de Drake meter o filho a cantar, agora Kanye meter a filha a cantar, acho divertido, pá, e estou aí curioso, que ouvi do álbum, gostei, pareceu-me que era tipo fresco, nunca ouvi muito Ty Dolla Sign, mas estou curioso para o que vai... para estes próximos tempos e para ver quando é que o álbum sai, porque tenho a certeza que não sai antes do fim do ano, e tipo, é daqueles que pode nem sair, tipo, tá neste nível, acho eu. Também pode sair amanhã, pode ter saído agora enquanto eu estou a falar, não sei, porque o Kanye é imprevisível dessa maneira. Pá, outra cena, hoje, pá, lembrei-me disto nada, não tinha pensado falar sobre isto, apareceu-me um TikTok, pá, de um podcast que é o BeatTok, pá, e primeiro, o podcast é uma merda, pá, são dois gajos meio empreendedores, convidam tipo outros empreendedores para irem lá falar, mas apareceu-me um certo deste podcast, em que estava lá tipo um empresário qualquer a falar das raspadinhas e a dizer que acha que as pessoas que ganham mais do que 1.500 euros por mês compram menos raspadinhas do que as pessoas que ganham entre 700 e 800 euros por mês, e que e tal, porque as pessoas têm mais literacia financeira quando recebem mais dinheiro, não sei o quê. Pá, eu tenho aqui a dizer uma coisa que é, provavelmente é verdade essa cena da estatística de os pobres comprarem, tipo as pessoas mais pobres comprarem mais raspadinhas, mas acho que não tem bem a ver com a literacia financeira, não é? Porque é tipo, comprar as raspadinhas, eu também, pá, dá um stat que é, uma em cada 100 pessoas é viciada em raspadinhas, que é ué, tipo, okay, isto é assustador, claro, mas eu não quero pegar nesta parte, quero pegar na parte de as pessoas que são mais pobres compram mais raspadinhas porque precisam de mais dinheiro, não é? Porque sabem que imaginem, comprar um maço de tabaco ou 5 raspadinhas, pá, é uma gestão que não é assim tão difícil de fazer. Ou comprar menos, tipo, comprar uma cena de marca branca e comprar 3 raspadinhas. É tipo, as pessoas compram raspadinha não é porque têm pouca literacia financeira. É porque sabem que há uma probabilidadezinha de ganharem mais dinheiro. É tipo, pá, eu acho que ele está a ser um bocado injusto com o pessoal pobre. E é só isto, olha, comprem raspadinhas se forem pobres, façam apostas desportivas, divirtam-se e gastem o vosso dinheiro todo. Pronto. Foi isto. E para a semana a mais. Beijinhos!